Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Morning Call do Suno Notícias. Temos comentários super animados aqui hoje. Obrigada a todo mundo pela participação. Bom dia para o Felício, que está aqui com a gente hoje no Ao Vivo. Eu fui cobrar ele ontem e falei, cadê você no Ao Vivo com a gente? Que estava sempre aqui. Bom dia para o Davilson, que comentou, tá em Sorocaba, ligado na Suno. Obrigada pela sua participação, pelo seu comentário. Bom dia, Alexandre, também de Belo Horizonte. Muito obrigada pela sua participação, pelo seu bom dia aqui. Bom dia para o Anderson, que me cobrou da enquete, mas eu já deixei a enquete aí, gente. Às vezes demora para virar pergunta aqui, mas quando a gente lembra, a gente coloca. Bom dia para o Luiz, para o Fábio. Bom dia para o Marcos, que está falando que é super quarta hoje. Bom dia para o Cleiton, que está no canal da filha dele. Vem que eu te conto. Bom dia, Rick. Bom dia, Douglas. Bom dia para minha mãe, que está aqui. Bom dia, Marcos. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Estou vendo aqui vocês super animados na discussão, já vamos começando, né? E para começar, eu quero trazer um dado aqui bem fresquinho que acabou de sair. Vendas no varejo aqui no Brasil, o IBGE acabou de divulgar, por isso que eu dou aquela atrasadinha. Vocês sabem quando tem notícia do IBGE que sai às 9 horas junto com a nossa live. Eu quero dar uma olhadinha aqui com vocês, ver o que mudou, o que não mudou, né? As vendas no varejo recuaram 0,8%. Em julho, tem o terceiro mês seguido de queda aqui no Brasil, né? Vamos ver o que os pesquisadores, os responsáveis pela pesquisa destacaram, né? O volume de vendas do comércio varejista no país recuou 0,8% em julho, na comparação com junho, apresentando o terceiro mês consecutivo de taxa negativa. No acumulado de 2022, o varejo já registra uma variação de 0,4%. Já nos últimos 12 meses, o setor acumula queda de 1,8%. Os dados são do IBGE, divulgados hoje, agora, 9 horas da manhã. No comércio varejista ampliado, que inclui atividade de veículos, motos, partes e peças e de material de construção, o volume de vendas em julho caiu 0,7% frente a junho e 6,8% contra julho de 2021, né? A gente vê também que, segundo o gerente da pesquisa, Cristiano Santos, a terceira queda seguida após meses de alta demonstra a retomada da trajetória irregular detectada desde o período mais grave da pandemia, né? Ele explicou que o setor repete a trajetória que vem acontecendo desde março de 2020 com alta volatilidade. O mês de abril foi o último com crescimento. Desde então, maio, junho e julho acumulam recuo de 2,7%. Por conta desses resultados, o setor se encontra praticamente no mesmo nível do período pré-pandemia, fevereiro de 2020, com variação de 0,5%. Esse patamar já esteve muito mais alto, ele disse. Em julho de 2021, apresentou 5,3% acima de fevereiro de 2020. Na comparação com o nível pré-pandemia, comércio varejista mostra desigualdades em termos setoriais. Atividades muito acima, como os artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, em 20%, aí, combustíveis e lubrificantes em 11%, materiais de construção e hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo. Já outras estão em patamar muito abaixo, caso de livros, jornais, revistas e papelaria, com uma trajetória de perda muito por conta da própria lógica contemporânea do mercado, além de tecidos, vestuários e calçados, móveis e eletrodomésticos e veículos, motos, partes e peças. A gente vê as vendas no varejo caindo aí também, muito a ver com o movimento, né, do Banco Central de apertar a economia também. A gente vê os juros cada vez mais altos, inflação subindo também. A gente vê aí uma deflação nos últimos dois meses do ano, agora julho e agosto até então, muito por conta das medidas do governo, né, de desoneração de impostos, de redução nos preços dos combustíveis, mas o poder de compra da população está reduzido também. E a gente vê vendas no varejo caindo pelo terceiro mês consecutivo. Esse é um dado de julho, divulgado agorinha pelo IBGE, né? Pessoal, também vamos dar uma olhadinha no fechamento de ontem, né? Ibovespa caiu fortemente, queda de 2,3%, 2,30%, perdeu 113 mil pontos, foi para os 110.793 pontos ontem o fechamento. O dólar subiu 1,77%, negociado aos R$ 5,18. E o IFIX ficou na estabilidade, né? O índice dos fundos imobiliários ficou em 2.974 pontos na terça-feira, né? Hoje, o que a gente vê, o mercado financeiro global inicia o dia ainda se ajustando aos impactos de ontem, né, dos dados da inflação norte-americana, do CPI, a inflação ao consumidor nos Estados Unidos. Hoje, os futuros de Nova York estavam ensaiando aí uma alta agora no começo dessa manhã, mas já estão mais para queda, né? Estão no vermelho, perto da estabilidade, bem perto, mas já ensaiando uma queda fora daquela recuperação que a gente esperava aí hoje. Mas claro que o dia está só começando, esses são os futuros, a gente vai vendo, né? As bolsas europeias também estão em queda, numa queda um pouco mais acentuada, de mais de 1%. E isso tudo muito tem a ver com a inflação ao consumidor dos Estados Unidos, divulgada ontem, veio acima das projeções do mercado, né? O mercado esperava que o pior da inflação já tivesse passado, que a gente veria aí uma estabilidade que nem foi visto em julho, né? A gente vê, vou colocar a matéria aqui para a gente da inflação, deixa eu colocar aqui na tela para todo mundo ver, acompanhando direitinho. Ontem a inflação subiu 0,1% em agosto em relação a julho, né? O CPI dos Estados Unidos, contrariando a expectativa de queda, de deflação de 0,1%. Já o núcleo do CPI, que exclui os preços mais voláteis de alimento e energia, que avançou 0,6% na comparação mensal de agosto, também acima das projeções, né? Havia uma projeção de alta de 0,3%, veio alta de 0,6% da inflação, aí o núcleo do CPI nos Estados Unidos, né? Na comparação anual, o CPI dos Estados Unidos, a inflação subiu 8,3% em agosto, que representa uma desaceleração em relação ao ganho de julho, né? Que foi de 8,5%, mais acima das expectativas de alta de apenas 8%, né? Os mercados reagiram muito mal ontem a esses dados, né, divulgados pelos Estados Unidos da inflação. O S&P 500, que é um dos principais índices, né, da Bolsa Norte-Americana, fechou em queda forte, queda de mais de 4%. Isso mexeu aqui com as nossas bolsas também. E hoje é a divulgação da inflação ao produtor nos Estados Unidos, que deve acentuar ainda mais, né, mostrar ainda mais essa resiliência da inflação norte-americana. Que o Fed, né, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, quer conter cada vez mais, né? O presidente Joe Biden, inclusive, reconheceu ontem, né, que ainda há trabalho para controlar a inflação, apesar dos preços estarem mais estagnados, né? Já mostra aí uma inflação mais constante, que não está subindo tanto assim, tem inflação, mas ela não chegou na estabilidade, mas ainda não tem uma alta super acentuada, mas há uma resiliência, né? Ela não está caindo que nem o mercado esperava, ela está subindo, né? E o presidente Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, disse que o CPI aponta progressos no combate à inflação, mas reconhece que ainda há trabalho a ser feito, né? Um discurso que a gente vê em diversas economias ao redor do mundo. E também o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acrescentou que o governo precisará de mais tempo e determinação para conter a alta inflacionária no país, né? Porém, ele confia que eles estão no caminho certo, que vai continuar aí, toda essa política do Federal Reserve vai ter, vai refletir sobre a inflação, os preços vão começar a cair. Lembrando que a inflação, né, a meta de inflação nos Estados Unidos é em 2%, a gente está vendo aí uma inflação de 8%, né, no ano, então tá bem longe, sim, da meta do Federal Reserve. A gente vai esperar um tom mais agressivo da autoridade monetária, provavelmente para a semana que vem. Reunião de política monetária na próxima quarta-feira, 21 de setembro, é a tal da super quarta, né, tem política monetária nos Estados Unidos e no Brasil, a gente espera as duas decisões aqui, e a gente deve ver aí um aumento considerável do Federal Reserve nas taxas de juros. As taxas de juros deles são intervaladas, né? Lembrando isso. E a gente pode ver ou um aumento, né? O mercado considera um aumento de 0,75 ponto percentual ou de 1 ponto percentual até, de acordo com os últimos discursos do Jerome Powell, que é o presidente do Federal Reserve, e claro, com esses dados mais preocupantes de inflação no país, né? Europa também, a gente dá uma olhada, a produção industrial está caindo na Europa, caiu 2,3% na zona do euro, bem abaixo das expectativas de queda de 0,7%, né? Esse dado eleva os temores de recessão no antigo continente, na Europa, e o Banco Central Europeu continua duro, né, no seu tom envolvendo a política monetária do bloco, né? Ele está falando que vai continuar elevando, sim, as taxas de juros. Na última reunião de política monetária, aí nas últimas semanas, houve uma elevação de 0,75 ponto percentual, e a gente pode continuar vendo elevações, inclusive até de 1 ponto percentual, né? Os mercados, economias globais estão agindo mais rapidamente agora para conter essa inflação, e claro que isso traz temores de recessão global, né? Nos Estados Unidos, na Europa, já é uma pauta constante, e claro, a gente fica de olho nisso, porque pode acabar impactando as nossas ofertas, as nossas vendas aqui no Brasil, né? Também no Reino Unido, né? Inflação estava em 9,9% mais alta em agosto no ano, do que no ano anterior, em relação a 10,1% em julho, né? Uma desaceleração leve aí no Reino Unido da inflação, mas ainda a gente vê uma inflação alta e a expectativa para essa inflação crescer ainda mais até o final do ano, principalmente com a crise energética vista lá na Europa por conta da guerra na Ucrânia, né? A Rússia parou de fornecer gás ao continente, que vem enfrentando aí uma crise energética muito, muito forte, né? Também em relação a commodities, já que a gente está falando disso, a demanda chinesa por petróleo foi cortada para 2022 em 400 mil barris por dia. O país está enfrentando os efeitos dos lockdowns, né, relacionados aos surtos de Covid-19, com a política de Covid zero, ou seja, uma pequena parcela da população testa positivo para a Covid, as províncias, as cidades são fechadas e todo mundo tem que testar, mostrar um PCR lá negativo, falando que não tem mais Covid, né? O país com a política super rígida em relação à Covid-19, ao coronavírus, né? A queda nessa demanda da China, né, que é a maior compradora de petróleo, uma das maiores importadoras de petróleo, está se sobrepondo ao robusto consumo em outras partes do mundo, né? Isso pode restringir o avanço geral da busca, da demanda pelo petróleo neste ano, e os preços do petróleo estavam subindo agora no início dessa manhã, deixa eu ver, estão caindo agora, já estavam subindo, muda muito rápido, né? Estão caindo 0,87% negociado aos 92 dólares, estou vendo o barril do petróleo Brent, que é a referência para a Petrobras aqui no Brasil, e a Agência Internacional de Energia já está reiterando a produção para 2023, né? Pessoal, agora trazendo um pouco mais para o Brasil, que o tempo está passando muito rápido, não vou conseguir falar tudo, a gente vai falar de Auxílio Brasil, né? O que é esse leilão envolvendo o Auxílio Brasil que a gente está vendo? Por que se fala tanto em Auxílio Brasil, né? Porque as eleições estão chegando, já são dia 2 de outubro, cada vez mais próximas, e os candidatos, né, que estão à frente das pesquisas eleitorais, o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro, estão prometendo cada vez mais benefícios para a população brasileira, né? Já se fala numa eleição com mais gastos na história aqui do Brasil, com tantos benefícios sendo prometidos, com desonerações de impostos, né? E o que o presidente Jair Bolsonaro está falando, eu coloquei essa matéria do Estadão para a gente ver aqui, ele está citando aí uma parcela extra, um benefício extra de R$200 no Auxílio Brasil, né? Para aqueles que conseguirem emprego. O presidente Jair Bolsonaro havia mencionado isso em uma campanha eleitoral que foi ao ar na TV na semana passada, mas ele falou ontem em uma entrevista também ao SBT, falou em conceder o benefício de R$800 a partir do ano que vem para aqueles que já recebem o benefício e que conseguem um emprego, né? Ele diz, contudo, que tudo será feito dentro do teto de gastos, né? Que essa é a regra que limita o crescimento das despesas do governo, né? E o que o Bolsonaro disse, você não vai ter aumento do dólar, não vai cair na bolsa, ou ter problemas no mercado por conta disso, porque nós fazemos dentro do teto e dentro da responsabilidade, falando aí da responsabilidade fiscal do país, né? Atualmente, o valor mensal do benefício, do Auxílio Brasil está em R$600, mas o projeto de lei orçamentária anual entregue, né, pelo próprio governo falou numa parcela de R$405, para o Auxílio Brasil para o ano que vem, mas o presidente Jair Bolsonaro já está falando em R$800 para aqueles que conseguirem emprego, né? A promessa do presidente Jair Bolsonaro de conceder R$200 a mais no Auxílio Brasil vem à tona após o ex-presidente Lula, que está à frente das pesquisas eleitorais divulgadas nas últimas semanas, prometer aí um bônus, né, de R$150 para crianças de até 6 anos, além de outros adicionais aos beneficiários do programa social, que era o antigo Bolsa Família, né? Perdão. E uma outra coisa que o presidente Jair Bolsonaro falou é que com o Bolsa Família, o PT escravizava o pessoal. Se ele conseguisse um emprego, perdia o Bolsa Família. No nosso governo, ele não perde. Ou seja, a saída para um emprego, né? Mas tudo isso está dentro da responsabilidade fiscal. Você não vai ter aumento do dólar, não vai cair a bolsa ou ter problemas no mercado, porque nós fazemos dentro do teto, dentro da responsabilidade, né? A gente fica com essa questão do Auxílio Brasil no radar, né? Com as eleições cada vez mais próximas. E também vou falar um pouquinho de empresas para a gente terminar aqui nosso dia. Estou vendo os comentários de vocês. Então, o Cauê dizendo que estão comprando votos a R$ 200, o Anderson questionando se é dentro da responsabilidade, porque fala em tirar alguns gastos dos limites, né? O Rocha aqui chegou atrasado, mas já deixou seu like, muito obrigada, continue deixando o like. Vou passar aqui para o nosso noticiário de empresas para ir terminando a nossa conversa, falar da empresa mais popular entre os investidores nos últimos tempos, que é a Petrobras, né? Que pagou dividendos extraordinários nos últimos tempos, né? E pode ser que essa farra dos dividendos acabe graças à baixa nos preços do petróleo, né? Isso é quem tá avaliando a Petrobras, né? Foi a eleita maior pagadora de dividendos do mundo pela gestora Janus Henderson e se tornou aquele dia nas mais variadas carteiras recomendadas envolvendo dividendos, né? Chegou a pagar mais de R$ 6 em dividendos, em proventos aos acionistas, mas essa queda nos preços internacionais do barril de petróleo levantou dúvidas sobre a capacidade da empresa em manter a remuneração de seus acionistas enquanto o preço do petróleo está em baixa. Desde o início da guerra na Ucrânia, o preço do petróleo atingiu patamares elevados, né? Chegou a encostar nos US$ 122, subiu bastante, né? E até o início do mês de fevereiro, antes da invasão russa, os preços do barril de petróleo Brent rondavam os US$ 93. É o que a gente está vendo agora, né? Petróleo em US$ 92 sendo negociado agora. E a partir disso, oscilaram majoritariamente acima dos US$ 103. A gente estava vendo constantemente após o início da guerra o petróleo acima dos US$ 100 e agora as negociações já estão rondando aí os US$ 90, né? A gente fica de olho nisso. Chegou a bater até 80, 88, né? Dólares nas últimas semanas e nos últimos 3 meses, preços internacionais do petróleo bateram 120. Dólares ao final de maio caíram para US$ 95 na semana passada, a cotação chegou a bater US$ 88. A gente fica questionando aí a Petrobras, eu deixei enquete, inclusive, se vale a pena continuar investindo, mesmo que a Petrobras corte um pouco aí o valor dos dividendos. Também Itaú aqui, para a gente dar uma olhadinha rapidamente. Itaú ganhou R$ 20 bilhões em valor de mercado em agosto, né? Um levantamento recente do Trademap. Segundo os dados, o valor de mercado O valor de mercado do Itaú fechou o mês de agosto em R$ 234 bilhões, o que o banco puxou a valorização em onda do setor financeiro. Desde o início de 2022, ações do Itaú, né, as ações preferenciais, sobem 26%. Ainda no ranking, o BTG Pactual e o Banco do Brasil apareceram logo em seguida, né? E mesmo que os papéis tenham tido uma variação não tão expressiva no mês, vale lembrar que os valuations de bancos tendem a ser relativamente elevados, estando dentre as empresas de maior peso no Ibovespa, né? Setor bancário, setor financeiro pesa bastante no Ibovespa, tanto que quando tem decisão de juros, tudo isso, a gente vê o setor financeiro acaba pesando no Ibovespa, no fechamento do mercado, certo, pessoal? E eu vou encerrando aqui a nossa conversa, porque já passou o tempo, mas eu quero ver o resultado da nossa enquete. Perguntei sobre a Petrobras, vamos ver se vale a pena, né? O que a nossa audiência está achando aqui com essa possibilidade de redução nos dividendos da Petrobras. Já vou colocando a nossa musiquinha aqui, clima de final de live, né? Que vocês já conhecem. Bom, vamos ver, a gente teve 105 votos, continuem votando aí. Eu perguntei se a Petrobras vale a pena investir caso haja redução dos dividendos, 107 votos até então. 47% da nossa audiência acredita que sim, que vale a pena continuar investindo e que não abre mão de Petrobras. Já 39% diz que talvez, depende aí dessa redução, né? Da porcentagem da redução que vai haver. E 14% da nossa audiência diz que não, que só investe pelos dividendos. Ou seja, se reduzir já vai sair da Petrobras. Então a gente encerra a nossa enquete aqui, 109 votos. Muito obrigada pela participação de vocês. Nem tô conseguindo encerrar a enquete, vocês não querem que eu vá embora, eu acho. Mas enfim, pessoal, muito obrigada pela participação de todos. Tô vendo que o tempo é rápido, mas é uma conversa rápida aqui pra gente ir se ambientando antes da abertura dos mercados. Continuem lá com a gente no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias, nosso site atualizado diariamente. Hoje, meio-dia, tem raio-x do setor. Não se esqueçam, nosso programa, né? Mais uma edição do raio-x do setor com o Greg Prudenciano, nosso querido editor multimídia. Meio-dia, às 19 horas, o Greg também volta com os destaques do dia para vocês ficarem super bem informados. E eu volto amanhã, às 9 horas da manhã, com mais uma Morning Call para vocês. Um ótimo dia, se protejam desse frio aí, dessa chuva que hoje está demais. E bons negócios hoje, nessa quarta-feira, tá chegando a sexta, pessoal.